בעזרת השם, דף למד ב', תתת לי זבחים, עולה פסועה, בבין זה נובדה, שתלום עליכם. סתם עוד דף למד א' עמוד ב', נעקים תניע ג'בא, שוק ומסלנו נובו קפיטלום. פרק כל הפסולים. תראו, מה פקן אחרי, וזהו, ואם הוא ספה איזה אוגונס דפים, כי נאום קוקר פסוע פועד לסקריפיקה בבית המקדש. ואם הוא זג'ה כי מקוין ורד הוא פועד לסקריפיקה. Mas fala a nossa Mishnah, vamos ver as leis do abate do sacrifício, que a lei é mais leve. Fala a Mishnah, kolapsulim shachtun shachtetan kshera. Qualquer pessoa que abateu o sacrifício, o abate valeu. Shachtetan kshera bezarim. Mesmo um não kohen pode abater. O benoshim, mesmo uma mulher. O beavadim, mesmo um escravo. O betmeim, mesmo uma pessoa impura. Então, as leis que a gente viu antes, que a pessoa não pode sacrificar, se ele não é um coelho válido, se referem às outras etapas do sacrifício. O abate pode ser feito por qualquer uma dessas pessoas. O sacrifício do animal tem quatro etapas. O abate, o recebimento do sangue do abate, levar o sangue para o altar e jogar o sangue no altar. Então, qualquer pessoa pode abater o sacrifício. Já as próximas três etapas têm que ser feitas por um coelho válido. Fala a Mishnah mais. Eu afiro Bekotche Kodashim. Mesmo no caso de um sacrifício na categoria de Kotche Kodashim, de santidade mais grave, como Hatat, pode ser abatido por qualquer uma dessas pessoas. O Bilvat Yutmeim, Shelo Yutmeim no Gimba Basar. Porém, quando a pessoa impura vai abater, ele não pode encostar no animal. Alguém vai segurar o animal e ele vai abater segurando na faca, mas não encostando no animal, porque se ele vai abater encostando no animal, o animal vai se impurificar com o contato do impuro. O impuro impurificando o sacrifício invalidaria o sacrifício. Então ele não pode encostar no animal. Então fala a Mishnah mais. Uma vez que qualquer pessoa pode abater o sacrifício, mesmo não com ele, uma mulher, um escravo, um impuro, podem abater. Então, se ele abate com a intenção inválida, o sacrifício se invalida. Por exemplo, se uma mulher abate o sacrifício com o pensamento de Chutz Lezmano, ou Chutz Lemkomo, que algo vai ser feito depois do prazo, ou num local proibido referente ao sacrifício. Mas uma vez que uma mulher é válida para sacrificar, o pensamento dela tem o poder de invalidar o sacrifício como um Kohen. Fala a Mishnah. וכולם שקיבלו את הדם, חוץ לזמנו וחוץ למקומו, אם יש דם הנפש, אחזור הכשר ויקבל. מודר נובידת. O sacrifício foi abatido da forma correta. Agora, o próximo serviço é receber o sangue do abate. Digamos que uma mulher, ou um não kohen, ou quem seja, recebeu o sangue do abate. Ele não podia fazer isso. Não é um kohen válido. E, digamos, a pessoa recebeu o sangue do abate e teve o pensamento de Chutz Lezmano ou Chutz Lemkomo. O sacrifício não se invalidou. Uma vez que essa pessoa que recebeu o sangue do abate é inválida para isso, o pensamento dele, de Chutz Lezmano ou Chutz Lemkomo, não tem o poder de invalidar o sacrifício. Se é um coer válido que recebeu o sangue do abate, uma pessoa válida para isso, pensou Chutz Lezmano ou Chutz Lemkomo de fazer algo depois do prazo ou num local proibido, o sacrifício se invalidou, porque o coelho válido fez esse serviço da forma correta, mas com a intenção inválida. Então ele tem o poder de invalidar. Mas se um não coelho, digamos, recebe o sangue do abate, ele é inválido para isso. Então ele não tem o poder de influenciar o sacrifício com o pensamento dele. Então, se ele recebeu o sangue, esse sangue se invalidou, porque foi recebido por uma pessoa inválida. Se sobrou sangue do abate no pescoço do animal, pode vir um kohen, receber o sangue e jogar no altar. O sacrifício continua válido. Kibela kasher, benatar la pasul, yachzir la kasher. Fala a Mishnah, o kohen válido recebeu o sangue do abate. Deu para uma pessoa inválida. O sacrifício não se invalidou. Nem esse sangue, o sangue também não se invalidou. Foi recebido pelo Kohen válido e entregue para uma pessoa inválida, que o Kohen válido receba outra vez e jogue no altar. Se o Kohen recebeu o sangue do abate com a mão direita, conforme a lei. Passou para a mão esquerda, tudo bem, ele pode devolver o sangue para a mão direita e jogar no altar. O serviço do Betamilhar tem que ser feito com a mão direita, como a gente já viu. Kibel Bekli Kodesh, Venatan Lekli Hol, Yachzir Lekli Kodesh. O coelho recebeu o sangue do abate como utensílio sagrado. Despejou o sangue num utensílio laico. Não tem problema. O sangue não se invalidou. É só devolver o sangue para o utensílio sagrado e jogar no altar. Nishpach mina kli ala rizpah ve'asafo kasher. Se o coelho recebeu o sangue do abate no utensílio e o sangue caiu no chão, então foi recebido pelo utensílio, esse serviço foi feito, o sangue não se invalidou. O coelho pode recolher o sangue do chão e jogar no altar. Netanu agabe akevesh shelo keneged ha'esod natan ha'tanitin lemata lemala ve'tanitin lemala lemata ve'tanitin bifnim bachutz ve'tanitin bachutz bifnim. Vários casos que o Kohen jogou o sangue num local errado. Então, ele recebeu o sangue do abate e jogou na rampa do altar, na rampa do Mizbeach, no Kevesh. Não é um local certo de jogar. Ou, ele jogou Shelo Keneged HaYesod, na parte de baixo do altar, em parte dos lados, não envolvendo todo o altar, tem partes que tem uma base, um Yesod. Partes que não tem a base. Quando tem que jogar o sangue na lateral do altar, onde tem base embaixo. Ele jogou onde não tem base embaixo, um local errado. Na lateral do altar, como a gente já mencionou, tinha uma ruta sikra, uma linha vermelha. Tem sacrifícios que o sangue tem que ser jogado acima dessa linha, outros abaixo. Digamos que quando tinha que jogar em cima, ele jogou na parte de baixo. Ao contrário, tinha que jogar embaixo, jogou em cima. E tinha que jogar o sangue no altar externo da Azara e jogou no altar interno dentro do Eichal. O oposto, tinha que jogar no altar interno Mizbeach Pnimi do Eichal e jogou no altar externo do pátio da Azara. Então ele jogou errado. Fala Mishnah. Imejdama nefesh achzor kasher veikaper. Mesmo que o Kohen jogou de forma errada, então o sacrifício não se invalidou ainda. Se tem mais sangue do abate no pescoço do animal, o Kohen pode receber esse sangue e jogar da forma correta e o sacrifício vai valer. Vamos ver no decorrer dos dapim de novo essas leis, como Gumara vai explicar. Começando do príncipe, fala Gumara. Shechartu, de Evedim, lechatrilalu. A Mishnah não diz que qualquer pessoa pode abater o sacrifício. Não fala dessa linguagem de lechatrila. Diz Bedieved. Ou seja, se qualquer pessoa abateu, o abate do sacrifício valeu. Então parece que a priori, lechatrila, um Kohen tem que abater. Mas se outra pessoa abateu, valeu. Uma linguagem de Bedieved. Urmino pergunta agora de uma breita. ושחט, שחיטה בזר כשרה, שהשחיטה כשרה בזרים ובנשים ובעבדים ובטמאים, אפילו בקודשי קודשים. הוא אינו אלא בכהנים. ופסוק ג'יס, ושחט. אלי אבטאו סקריפיסיו. נאום פאלה כי הוא כהן אבטא. תופעלה הברייתא. פרס דקי, כי כוכר פרסו הפוג'ה אבטא. מזמו נאום כהן, מזמו המולר, מזמו אסקרבו, מזמו אימפורו, פודים אבטא. Assim que parece, mesmo que é um sacrifício de Kodesh Kodashim, também. Porém, fala a Braita, pode ser que não, pode ser que o Pasuk se refere a um Kohen. Amar Vichim Me'ain Bata. Michlal. Por que eu diria que seria um Kohen? Shelemar Vatau Banecha Itcha Tishmirut Kunatchem Echot Banamizbeach. Porque o Pasuk diz, você, Aharon, e os seus filhos, os Kohanim, vão ter que cumprir as leis do sacerdócio para tudo que tem a ver com o altar, o Mizbeach. Então, Yacholav Beshchita, pode ser que o pastor também se refere ao abate do sacrifício. O sacrifício é abatido para receber o sangue do abate, para que seja jogado no altar. Então, talvez somente um Kohen pode abater o sacrifício. Então, por isso eu pensaria assim, por causa desse pastor. Talmud Mar fala ao pastor que não. Veshachat et ben abakar lefnei Hashem. Olha só o que diz o Pasuk. Ele abateu o sacrifício. E os Kohanim vão receber o sangue do abate e jogar no altar. Então o que se vê daqui? Mikabala veilach mitzvat kiomna. Limeida la shchita shekshira yechodam. Se vê. O pasuk só menciona o Kohen a partir do recebimento do sangue do abate. Então se vê. Qualquer pessoa pode abater o sacrifício. Mas quando a pessoa vai receber o sangue do abate, levar para o altar, jogar no altar, tem que ser um Kohen válido. Então, se vê da Braita, qualquer pessoa pode abater. A linguagem da Braita é lechatchila. A Mishnah parece que não. Parece que se essa uma mulher, ou não coelho, ou impuro, ou um escravo abateu, tudo bem. Parece que é sobre Diebet. Se abateu, valeu. Mas parece que a priori, lechatchila é proibido. Uma contradição entre a Mishnah e a Braita. Uma rua tinha definido lechatchila não. Responde aqui que a Mishnah sustenta como a Braita. É mesmo lechatchila, qualquer pessoa pode abater o sacrifício. Por que a Mishnah então usou uma linguagem de Bedieved? O Mishum de Kabbal limita Tmeim, de lechatchila log, zera shema iguba basatan shachtu. Explica aqui a Gemara. Uma vez que a Mishnah também se refere à pessoa impura, então, com relação à pessoa impura, a priori ele não deve abater. Porque existe um receio que ele vai abater e vai encostar no animal na hora do abate, vai impurificar. Então, uma vez que a Mishnah também se refere ao impuro, e no caso do impuro, a priori ele não deve abater. Por isso a Mishnah usou essa linguagem, se abateram, valeu. No caso da mulher, do não coen, do escravo, lechatchila eles podem abater. Uma vez que a Mishnah também se refere ao impuro, então a Mishnah usou uma linguagem que vale para todos. Qualquer pessoa dessas que abateu, valeu. No caso do impuro, a priori ele não deve abater. Então, vamos ver. Você quer me dizer que se um impuro abateu, o abate dele valeu? Urmino, perguntamos de uma braita. Vesamar, veshachat. Mas, michá bateurim, avshchita bateurim. Falando antes, explicando o pasuk. O pasuk diz vesamar e depois veshachat. Um do lado do outro. Vesamar é a mitzvah da smicha, quando o dono do sacrifício apoia o seu peso na cabeça do animal, antes do abate. Então, depois a Torá menciona veshachat, o abate. Explica a Breda, a Torá menciona uma coisa do lado da outra, a smicha e a shchita, para fazer um ekesh, uma sucessão dos dois casos. Fala a Breda, assim como no caso da smicha, bateurim, somente se a pessoa está pura, ele pode apoiar o seu peso em cima da cabeça do sacrifício. Assim também, no caso do abate, somente a pessoa pura pode abater. Então, se vê dessa breita que se o impuro abateu, não valeu. E a Mishnah diz que sim, valeu. Uma contradição. Uma videira banana. Não tem nenhuma contradição. A Mishnah traz a lei pela Torá. Pela Torá, o impuro pode abater. Não pode encostar no sacrifício, mas pode abater sem encostar. A Breda diz a lei rabínica. Pela lei rabínica, o impuro não pode abater, por causa do receio que talvez ele vai encostar na carne. A Breda trouxe esse requeix, a associação entre Vesamach e Veshachat, é uma smachta, é um apoio do Pasuk para a lei rabínica. Mas realmente pela Torá, o impuro pode abater. Pergunta na Mishnah Smicha. Acabamos de dizer que pela Torá o impuro pode abater. E falou a Braita, somente a pessoa pura pode fazer smicha. Pergunta por que essa diferença. De onde eu sei que o impuro não pode apoiar o seu peso na cabeça do sacrifício? Porque a Torá fala lifnei Hashem. A smicha tem que ser dentro da Azara, dentro do pátio do Beit HaMikdash. E o impuro não pode entrar lá. Então eu sei que o impuro não pode fazer smicha. A Torá também fala lifnei Hashem no caso do abate. O abate também tem que ser feito dentro da Azara. Então, qual a diferença? O impuro não pode entrar na Azara para fazer o abate. Então qual a diferença entre smicha, que somente a pessoa pura pode fazer, e o abate, que também a pessoa impura pode fazer? Nos dois casos, a Torá fala lifnei Hashem tem que ser feito na Azara. E a pessoa impura não pode entrar lá. Então qual é a diferença? Mas Fshar David Sakina Rukah, de Shachet. Tem sim uma diferença. No caso do abate, A pessoa pode estar fora da Azara e o abate ser dentro. Ele pode estar fora da Azara segurando um facão. Então ele está fora. A faca está dentro. Então ele vai fazer o abate com esse facão, abater o animal, estando fora. O abate foi dentro, o abate valeu. Então por isso, a pessoa impura pela Torá pode fazer o abate, porque ele não precisa entrar na Azara. Pergunta, Smihanami Pshademai Liadivesamir? A pergunta é também no caso da Smihá a mesma coisa. A pessoa pode fazer a Smihá dentro da Azara, estando fora. A maioria do corpo dele está fora. Ele coloca as mãos dentro do pátio do Betamigdash e apoia na cabeça do sacrifício. É só a minoria do corpo dele que está na Azara. Por que não? Uma caçava Biabimigdashmabia. A Breda sustenta que a pessoa impura não pode colocar nenhuma parte do corpo dele dentro da Azara. Mesmo a minoria do corpo. Então, uma vez que a Torá fala que a Smihá tem que ser dentro da Azara, e o impuro não pode nem colocar as mãos na Azara, então fala a Breita, o impuro não tem como fazer Smihá. Mas no caso do abate, sim. Pela Torá, no caso do abate, o impuro pode abater. Porque ele pode estar aí todo fora, só segurando uma faca que entra na Azara. Então, essa é a explicação da Breita. Que pela Torá, o impuro pode abater o sacrifício, mas pela lei rabínica não. Rav Chisda mat nifra. Rav Chisda, ele transmitiu essa breita, porém, de outra forma. O quê? Vesamach vesharat, mashkita bateorim, avsmicha bateorim. Quando Rav Chisda transmitiu essa breita, disse, trouxe o passu vesamach, e depois vesharat. A mesma coisa, associamos a smicha com a shkita. Mas o que a Breta diz é o contrário. Assim como no caso do abate, somente uma pessoa pura pode abater, assim também no caso da smicha, somente a pessoa pura pode fazer smicha. Então a fonte é do abate para smicha. E antes, conforme a primeira versão da Breta, a fonte é da smicha para o abate. Então analisa aqui, mas na shkita diktiv lifnei Hashem. Viramos a página. Smicha nami diktiv lifnei Hashem. Qual seria a explicação dessa breita dessa forma? Porque é mais óbvio para a breita que somente uma pessoa pura pode abater. Aí a breita tem que dizer, também no caso a smicha, a pessoa pura tem que fazer smicha. Porque tem um ekesh, uma associação entre o caso da smicha e o caso do abate. Porque é mais óbvio para a breita, de Rav Chisda, que no caso do abate a pessoa pura tem que fazer, e não é tão óbvio assim no caso da smicha. Temos que aprender essa lei de ekesh, da associação. No caso da Shkita, a Torá fala Lifnei Hashem. No caso da Smicha também fala Lifnei Hashem. Por que diferença? A Breta sustenta assim que não é tão óbvio que no caso da Smicha somente a pessoa pura pode fazer. Porque mesmo que a Torá fala que a Smicha tem que ser dentro do pátio do Betamigdash da Azara, a pessoa pode estar fora só colocando as mãos para dentro. Então, essa breta sustenta que o que é proibido é que a pessoa impura entre no Nazará ou a maioria do corpo dele dentro. Mas se ele está fora e as mãos dentro, só a minoria do corpo dentro não teria problema. Então, eu poderia pensar que no caso da Smihá, a pessoa pode estar impura fora da Nazará com as mãos dentro e se apoiar na cabeça do animal. Pergunta, a questão é, por que é mais óbvio que o impuro não pode abater? A Torá fala que o abate tem que ser na Azara, mas o impuro pode estar fora da Azara segurando um facão. O facão está dentro e o abate é dentro. Então, por que falou a Breta que no caso do abate somente a pessoa pura pode fazer? Porque tem que fazer na Azara. Mamani Shimon Atimni. Essa Breta é como Shimon Atimni. Então, ele fala outra Breta. Veshachatet ben abakar lifnei Hashem, velo ashochet lifnei Hashem. Falta na cama. O abate do sacrifício tem que ser dentro da Azara. Mas a pessoa pode estar fora. A pessoa pode estar segurando uma faca grande. E o abate é dentro, mas ele está fora. Então, Shimonatim diz o contrário. Assim como o animal e o abate tem que ser dentro da Azara, também a pessoa batendo tem que estar dentro da Azara. Então a Breta de antes diz que se a pessoa está impura, Ele não tem como entrar na Azara para fazer o abate. Então somente a pessoa pura pode abater. Falou Shimon HaTimni, Vesamach, Veshachat, assim como no caso do abate, só pode ser feito pelo puro, assim também no caso da Smichah, somente a pessoa pura pode se apoiar na cabeça do sacrifício. Continuamos. Amarula Amarish Lakish. Fala Ula em nome de Reish Lakish. Também Shechnis Edolifnim Loke. A pessoa está impura e colocou parte do corpo dele dentro da Azara, ele é castigado, ele pecou. Shenimar, como falou o Pasu, Bechol Kodesh Lotigá, Velamidash Lotavô. O Pasu diz: o impuro não pode encostar em algo sagrado, como um sacrifício, e não pode entrar na Azara também. Então, fala Reish Lakish, Makish Biara Negiá. O mesmo Pasu menciona o ato de encostar e o ato de entrar. Temos um Ekesh, uma associação dos dois. Manegiá Bemikzat, Manegiá, Avbiá Bemikzat, Mabiá. Assim como se o impuro encostou num sacrifício, por exemplo, ele encostou com a minoria do corpo dele, normalmente, com as mãos. Mesmo assim, isso é proibido. Então, a mesma coisa no caso de entrar na Azara. Então, fala a gente aqui, assim como se a pessoa impura entra no Azara, ele tem o castigo de caret, assim também, se ele coloca a mão na Azara, também tem o castigo de caret. Falou Ula em nome de Reish Lakish, que é a mesma coisa. Eita, vai Ravoshai a Ula. Pergunta Ravoshai para Ula. Metzorah shechar shmini shelo liot berev ha-pesach verá keri bo bayom vetavá. O seguinte caso, passo a passo. Como a gente sabe, a lei do Metzorah, o leproso, é que ele se impurificou em pureza da lepra. Para ele se purificar, tem que ter um longo processo. No oitavo dia desses dias da purificação dele, é o dia que ele traz os seus sacrifícios. Ele está impuro, a impureza da lepra ainda. Mesmo assim, ele tem que ir para o Betamigdash, colocar os polegares da mão e do pé direito dentro da Azara, também a orelha dele, para que o Kohen coloque um pouco do sangue nessas partes do corpo, sangue do sacrifício, e um pouco de azeite. Então, no oitavo dia da purificação, o Metsurá, que está impuro, tem que colocar essas partes do corpo dentro da Azara para se purificar com esse ritual. Aqui se trata que o oitavo dia da purificação do leproso é também véspera de Pesach, dia do sacrifício de Pesach. E mais uma coisa, ele se impurificou em impureza de Keri. Ele é um Baal Keri nesse dia. Impureza de Keri, impureza da ejaculação masculina. Então, ele se impurificou em impureza de Keri nesse dia e foi no Mikve. Depois do Mikve, ele está na categoria de Tvulio. Ele estava impuro, foi no Mikve, até o pôr do sol ele tem uma certa impureza de Tvulio. Então ele é um Tvulio da impureza de Baal Keri. Tudo isso nesse oitavo dia da purificação do Metzorah. Então, revisando. Ele estava impuro, a impureza de Metzorah. Está no oitavo dia da purificação dele. Ainda está impuro. Ele foi no Mikve por causa da impureza de Baal Keri. Ele está impuro também até o pôr do sol. Ele tem que se purificar para sacrificar o sacrifício de Pesach. Então ele precisa que colocar as partes do corpo dele, a orelha e os dois polegares, dentro da Azara, para que o Kohen molhe com o sangue do sacrifício e o azeite. Qual é a lei nesse caso? O Tvulion estava impuro, foi no Mikve, está impuro até o pôr do sol, ele não pode entrar no Harabait, na montanha do Betamigdash. Qual é a lei? Amru Chachamim, falaram os anjos. Afar Pishen Tvulion Acher Nichnas Ze Nichnas Mutav Yavoase Shesh Bokaret. Fala, Chachamim, temos duas possibilidades. Uma possibilidade é que ele faça tudo isso, entre no, coloque as partes do corpo dele no Beit HaMikdash para se purificar, para poder comer o sacrifício de Pesach à noite. Então, ou talvez não, talvez ele não vai sacrificar o sacrifício de Pesach, não vai comer à noite, porque o Tvulion não pode entrar no Harabait. Falam os sábios, é melhor que ele sim vá até o Harabait,
Coloque os polegares dentro da azará para se purificar, para cumprir a mitzvah do sacrifício de Pesach. A pessoa que não sacrifica o Pesach tem o castigo de careta. Uma mitzvah muito grave. O Tvulion, que entra no Harabai, não tem o castigo de careta. Então, o peso da mitzvah de Pesach é maior do que o peso da proibição do Tvulion de entrar no Harabai. Então, mesmo que esse Metzurah é um Tvulion da impureza de Balakeni, ele pode ir lá no Harabai e colocar os polegares na Azara para se purificar, para cumprir a mitzvah do Pesach. Assim falou a Braita. Rabbi Yochanan amad vartura filo acervo. Rabbi Yochanan discute com o que foi dito. Rabbi Yochanan sustenta que pela Torá, o Tvulion pode entrar no Harabait. Pela lei rabínica é proibido. Sheneimar, como falou o Pasuk, fala Rabbi Yochanan. Ve'amod Yoshafat bekar Yehuda v'Yerushalayim, bebet Hashem, lefnei ha-chatzer ha-chadasha. O Pasuk diz, se referindo ao Harabait, menciona o Chatzer HaKadasha, um novo pátio. Mas Chatzer HaKadasha, o que é um novo pátio? Não tinha nenhum pátio novo lá. Mas Rabbi Yochanan, Shechitchu Ba'advarim, Damru Tvulyom Alikanes de Machane Leviá. Então explicou Rabbi Yochanan, o Rebbe, tem duas versões, que esse Chatzer HaKadasha, esse novo pátio, é o mesmo Harabait, mas tem uma lei nova. Os sábios decretaram que o Tvulion, que estava impuro, foi no Mikve, ainda tem essa impureza fraca até o pôr do sol, não pode entrar na montanha do Betamigdash. Então, a Breta diz que o Tvulion não pode entrar no Harabait pela Torá, fala de Yochanan que é só proibido pela lei rabínica. Então, pergunta da Voshaya para Ula. Via mat biá de miktsat shma biá, ichi meai liad de bebeonot, idivide a seixas bucaretum. Pergunta da Bushaya. O que disse Ula em nome de Reish Lakish? Assim como o impuro não pode entrar na Azara e não pode colocar nem mesmo parte do corpo dele na Azara, assim como a pessoa impura que entra na Azara tem o castigo de careta, assim também se ele coloca parte do corpo na Azara também tem o castigo de careta. Então pergunta da Bushaya, não dá para entender essa breita. O que diz a breita? A pessoa que não sacrifica o Pesach tem o castigo de careta. O Tvulion que entra no Harabait não tem o castigo de careta. Então é melhor que o Tvulion, que também é um Metsurah, entre no Harabait, coloque os polegares dentro da Azara para poder cumprir a mitzvah de Pesach. Pergunta da Bushaya. Se a pessoa que não cumpre o Pesach tem o castigo de careta, mas conforme Reish Lakish, o impuro que coloca os polegares na Azara também tem o castigo de careta. Então, por que a Breta diz? Quem não cumpre o Pesach tem o castigo de careta. E o impuro que coloca os dedos no Betamidash não tem o castigo de careta. Você vê claramente da Breta que a proibição é do impuro entrar na Azara. Ou a maioria do corpo dele, mas a minoria do corpo dele não. Não tem o castigo de careta. Não como o Reish Lakish diz. Amar le mitunach. Shalem etzora ui ve utar etzorato utar le kirio. Fala Ula para Bushai que não. O impuro que coloca os polegares na Azara tem o castigo de careta. O que disse a Braita? O Metzorah, ele tem a permissão de colocar os polegares dele dentro da Azara. Mesmo que ele está impuro, a Torá permitiu essa proibição da impureza. Diz que ele pode colocar os polegares lá para se purificar. Então, mesmo que Reish Lakish tenha razão, que o impuro que coloca os polegares na Azara, ou parte do corpo na Azara, tem o castigo de careta, que é diferente. Uma vez que a Torá permitiu o Metzorah de colocar os polegares na Azara para se purificar, permitiu por completo essa proibição da impureza nessa situação do Metzorah. Então, mesmo que o Metzorah tenha outra impureza também, de Tvulion, do Balkeri, nada muda. A Torá permitiu essa proibição por completo. No caso do Metzorah, mesmo que normalmente ele não pode colocar nem mesmo parte do corpo na Azara, a Torá permite essa proibição por completo. Então, mesmo que ele tenha uma outra impureza de Tvulion, a proibição se permitiu que ele pode colocar os polegares e a orelha na Azara para se purificar. Amar Rav Yosef, fala Rav Yosef. Kasavar Ula, Ruban Zavim Menasut Memetim, Oir Veutru Letumatan, Utru Lezivatan. Fala você, aprendemos de Ula uma lei com relação ao sacrifício de Pesach. Então, uma pequena introdução. A pessoa que está impura na véspera de Pesach não pode sacrificar o sacrifício de Pesach. Não pode nem mandar o sacrifício para Kohanim sacrificar. Ele está impuro. Ele vai sacrificar no Pesach Sheni, 14 de Iyar, um mês depois. Porém, se vê da Torá que se a maioria do povo está impura, a impureza do falecido, a lei é diferente. Vão sacrificar o Pesach na véspera da festa. Isso é só se estão impuros a impureza do falecido. Mas se estão impuros uma outra impureza, aí não. Se, digamos, a maioria do povo está impura a impureza do corrimento, Zivá, não vão sacrificar o sacrifício de Pesach. Fala, Yosef, podemos deduzir do que disse Ula uma lei nesse caso. O que disse Ula? Revisando. Uma vez que a Torá permitiu a proibição da impureza no caso do Metzorá, ele pode colocar as partes do corpo na Azará para se purificar. Mesmo que ele tenha outra impureza, a proibição se permitiu. Mesmo que ele é um tvulhom do Balkeri, não faz diferença. Então fala, meu ser. Uma situação que a maioria do povo está em pura impureza do corrimento, Zivá, na véspera de Pesach. Então não podem sacrificar o sacrifício de Pesach. Mas sim, purificaram também a impureza do falecido. Então fala, meu ser. Uma vez que a Torá permitiu, num caso que a maioria do povo tem impureza do falecido, vão sacrificar na véspera de Pesach. Então, mesmo que eles tenham outra impureza do corrimento, a permissão continua e podem sacrificar na véspera de Pesach. Então, assim, ele veio sempre deduzido o que disse Ula. Amaleia Bai, pergunta Bai, me dá-me, tu mais estarás e valor estarás? Pergunta Bai que não. Não tem nenhuma prova do que disse Ula para o que disse Rabi Yosef. No caso de Ula, a pessoa era um Metzorá. Se recaiu sobre a permissão dele colocar os polegares na Azará. Então, se se acrescentou uma outra impureza, Tvulion do Balkeri, a permissão continua. Mas aqui é o contrário. Aqui a maioria do povo se impurificou a impureza de Zivá. Então, se recaiu uma proibição dele sacrificarem na véspera de Pesach. Então não adianta que ele se impurifique em impureza do falecido, não muda nada, porque já se recaiu sobre o povo a proibição de sacrificar o Pesach por causa da primeira impureza de Zivá, do corrimento. Fala, Bai, uma coisa não leva a outra. Amalei, fala, Bai, para você. Dirmaki que amarma. Talvez o que leva você que dizer o contrário. Rubant memetim, venasu zavim, roiruveu, trule tumatano, trule zivatá. Fala, Bai, talvez o que Rabi Yosef pensou em dizer o contrário. Que se o povo primeiro se impurificou em pureza do falecido, aí se recaiu a permissão dele sacrificarem o Pesach na véspera da festa, e depois o povo se impurificou em pureza do corrimento, a permissão continua. Primeiro se recaiu a permissão, então, e depois a impureza do corrimento, então a permissão permite que o povo sacrifique na véspera de Pesach, mesmo que estão impuros a impureza do corrimento, como no caso do Metzurá. Uma vez que o Metzurá tem a permissão de colocar os polegares na Azará, mesmo que ele se impurificou uma outra impureza, ele é um tvulhom agora, ele pode colocar os polegares na Azará. Malei, falou para você realmente isso que ele quis dizer. Ele se confundiu. Ele falou, Bai, da carta de Lodami. Mesmo assim, um caso não tem a ver com o outro. Metzurá, retiram, o ele veio ishteri, Tomat huyai, leaitrai, lealoitrai. Fala, Bai, temos uma diferença no caso do leproso para o caso do Pesach. No caso do Metzorá, a Torá realmente permitiu essa proibição da impureza. Mesmo que exista a proibição do impuro colocar qualquer coisa no Nazará, a Torá permitiu essa proibição no caso do leproso. Então lá é uma permissão. Então, aí fala Ula, em nome de Rejakish, mesmo que ele é um tvulhom do Balkeri, ele, a permissão continua. Porém, diz Abai, no caso do Pesach, essa não é a lei. A Torá não permitiu essa proibição da impureza. Continua proibido que o impuro sacrifique. Essa proibição é empurrada, uma vez que se trata da maioria do povo, impuro ou impureza falecido na véspera de Pesach, existe uma necessidade que o povo sacrifique, então essa proibição da impureza foi empurrada. Não foi permitida, foi empurrada. Então, Uma vez assim que a proibição continua, só que a proibição é empurrada, fala, pai, talvez num caso que o povo também tenha pureza do corrimento, talvez isso é demais. Talvez a proibição não vai ser empurrada tanto assim, se tem duas situações de impureza, também do falecido, também do corrimento. Talvez, uma vez que tem dois problemas, talvez os dois problemas não são empurrados. O problema da impureza do falecido sim pode ser empurrado, mas talvez dois problemas não. Assim vou lá, vai. Malirava aderava. Falarava justamente o contrário. Ifhamistabra. Metsura eteirau. Leha ishtarai ou leha lo ishtarai. Tumá dhuya u malichá dhuya malishte dhiyot. Falarava. Posso falar o contrário. No caso do Metsura, a Torá diz, mesmo que ele está impuro, a Torá permite que ele coloque os dedos na Azara. Então, podemos dizer que a Torá permitiu a impureza nesse caso, a impureza da lepra. Talvez se ele tem uma outra impureza de Tvulion, posso dizer que não. Ele tem impureza de Tvulion do Balkeri, a Torá não disse que permite que ele coloque os dedos na Azara. Então, posso dizer que não. Então falava, nesse caso do Metsurá é mais difícil dizer que a Torá permitiu, porque a Torá permitiu num caso específico, no caso da impureza da lepra. Se tem uma outra impureza, talvez a Torá não permite. Já no caso do Pesach, é mais fácil de dizer que é permitido. Se o povo se impurificou a impureza do falecido e depois do corrimento, falava, uma vez que quando o povo está impuro a impureza do falecido, a proibição da impureza é empurrado, truyá. Então falava que diferença faz se o povo tem uma impureza ou duas. É a mesma proibição de sacrificar o sacrifício de alguém impuro. E a proibição é empurrada. Que diferença faz se o povo tem uma impureza ou duas? É a mesma proibição que é empurrada da mesma forma. Então falava, faz muito sentido dizer como Rav Yosef diz que se o povo se impurificou e preso do falecido, se recaiu a lei que a proibição da impureza é empurrada, depois o povo se impurificou e preso do corrimento, a proibição continua sendo empurrada. Então, mesmo que tenha uma discussão entre Abai e Irava, a gente vê uma coisa de Abai também de Irava, que Tumat Huya Betzibur. Tinha uma questão. Quando o povo está impuro e o sacrifício do povo vai ser feito, será que a lei é Tumat Utra Betzibur? A lei da impureza se permitiu por completo, mesmo um Kohen impuro pode sacrificar, ou Tumat Huya Betzibur. No caso que o povo está impuro, a maioria do povo, empurramos a proibição da impureza. E o sacrifício do povo pode ser feito. A proibição não se permitiu por completo. Ainda existe a proibição do sacrifício do impuro, mas essa proibição foi empurrada. Então, se dá para que um Kohen puro sacrifique, é melhor. Se a lei da impureza foi completamente permitida no caso que o povo está impuro, então mesmo um coelho impuro pode sacrificar. Conforme a Bairava, a lei é Tumat Huya Betzibur, a proibição foi empurrada, mas não permitida por completo. Então se dá para fazer da forma mais pura possível, então vamos fazer assim. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver mais sobre essa lei de Biad Miktzat, que acontece se a pessoa coloca a minoria do corpo dele na Azara, algumas leis sobre isso, com muito mais. Então, pessoal, vou colocar no Helio lá, amém, amém.